Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Faça o Trabalho que Precisa Ser Feito. É um guia de produtividade profissional da série. Um guia acima da média da Harvard Business Review, publicado no Brasil pela Sextante. Em vez de prometer uma rotina capaz de acomodar todas as demandas, o livro parte de uma premissa mais realista: tempo, atenção e energia são recursos limitados. Portanto, trabalhar melhor exige escolher. A obra reúne orientações associadas ao campo da gestão do tempo e da eficácia pessoal, com ênfase em identificar a tarefa de maior impacto e protegê-la da dispersão provocada por urgências, mensagens e compromissos alheios. Seu propósito é ajudar profissionais a transformar uma lista interminável de pendências em decisões explícitas sobre prioridade. Para isso, aborda definição de metas, concentração em períodos curtos, pausas, delegação, tratamento de e-mails e combate à procrastinação. O foco não é apenas aumentar o volume de entregas, mas elevar a qualidade da contribuição individual e permitir que projetos relevantes avancem de modo consistente. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, priorizar a tarefa decisiva em vez de tentar atender a todas as demandas. O ponto de partida do livro é a rejeição da ideia de que produtividade significa dar conta de tudo. Em ambientes de trabalho, novas solicitações, mensagens e pequenas urgências tendem a preencher qualquer espaço disponível. Se a pessoa responde a cada estímulo na ordem em que ele chega, sua agenda passa a refletir as prioridades dos outros, e não o que gera maior resultado para sua função ou organização. A alternativa proposta é identificar a tarefa mais importante e concentrar nela tempo e energia de qualidade. Essa escolha requer distinguir impacto de urgência. Uma atividade pode ser ruidosa, ter prazo curto ou receber muitas cobranças e, ainda assim, contribuir menos para um objetivo relevante do que um projeto estratégico que exige atenção contínua. Priorizar, nesse sentido, não é simplesmente ordenar uma lista. É aceitar que algumas tarefas terão de esperar ser renegociadas ou deixar de ser assumidas. A obra associa essa disciplina a uma percepção mais concreta de progresso ao final do dia. O profissional deve conseguir reconhecer o avanço de trabalhos substantivos e não apenas a quantidade de itens respondidos. Essa abordagem também reduz a fragmentação mental, pois uma direção clara facilita decidir o que merece atenção imediata e o que pode ser tratado em outro momento. Em segundo lugar, proteger blocos de foco e alterná-los com recuperação de energia, o livro relaciona a realização consistente à gestão de energia e não somente à administração do relógio. Muitas tarefas intelectuais exigem raciocínio, julgamento e capacidade de sustentar a atenção. Por isso, horas longas de trabalho interrompido não equivalem automaticamente a horas produtivas. A orientação de trabalhar em períodos curtos e concentrados, intercalados com descanso, procura criar condições para um esforço mais intenso, sem confundir ocupação contínua com eficácia. A técnica Pomodoro aparece como exemplo conhecido dessa lógica de limitar um bloco de trabalho focado, evitar interrupções durante ele e fazer uma pausa breve antes de reiniciar. O valor do método não está no número exato de minutos, mas na combinação entre compromisso temporal, redução de distrações e recuperação periódica. Para funcionar, o bloco precisa ser dedicado a uma tarefa definida previamente. Caso contrário, pode apenas organizar melhor a alternância entre várias interrupções. As pausas também têm função operacional, pois evitam que a fadiga leve à perda de qualidade, à releitura improdutiva ou à procrastinação disfarçada de trabalho. Ao tratar foco e descanso como partes do mesmo sistema, o livro se afasta de prescrições baseadas em esforço ininterrupto. A produtividade passa a ser entendida como a capacidade de repetir ciclos de atenção útil e preservar recursos para as tarefas que demandam mais discernimento. Em terceiro lugar, controlar e-mails, mensagens e solicitações sem transformar a caixa de entrada em agenda, o fluxo contínuo de e-mails e mensagens é tratado como uma fonte central de dispersão. Essas ferramentas são necessárias para coordenar trabalho, mas criam uma expectativa de resposta constante que pode deslocar atividades importantes para o fim do dia ou para períodos de menor energia. O livro propõe lidar com esse fluxo de forma deliberada, em vez de permitir que cada aviso determine a próxima ação. Isso implica reservar momentos para processar comunicações, avaliar o que realmente exige resposta imediata e impedir que notificações interrompam blocos destinados a trabalho de maior impacto. A mudança é relevante porque a caixa de entrada organiza pedidos recebidos e não objetivos pessoais ou prioridades da equipe. Usá-la como lista principal de tarefas faz com que demandas externas recebam vantagem automática. A obra também aborda a necessidade de devolver os chamados abacaxes, expressão usada para tarefas ou problemas que foram transferidos indevidamente a outra pessoa. Recusar ou redirecionar esse tipo de demanda não representa falta de colaboração, quando a responsabilidade deve permanecer com quem tem autoridade, contexto ou obrigação de resolvê-la. O critério é preservar a responsabilidade correta e evitar que profissionais competentes se tornem depósito de pendências alheias. Assim, a comunicação deixa de ser um mecanismo de reação permanente e passa a apoiar prioridades definidas de maneira consciente. Em quarto lugar, delegar e renegociar responsabilidades para concentrar competência onde ela produz mais valor. Delegação ocupa um papel prático na proposta do livro, porque nenhuma estratégia de foco se sustenta se o profissional continua aceitando toda a atividade que aparece. Delegar significa transferir uma tarefa acompanhada de contexto, expectativa e responsabilidade compatíveis, liberando tempo para aquilo que a pessoa executa melhor ou que exige sua decisão direta. Não se trata apenas de diminuir a carga de trabalho. Quando bem aplicada, a delegação distribui capacidades na equipe e reduz o custo de manter especialistas ocupados com atividades que poderiam ser conduzidas por outros. A obra aproxima essa prática da definição de prioridades. Primeiro, é preciso saber quais entregas realmente requerem atenção pessoal. Depois, avaliar o que pode ser compartilhado, adiado, simplificado ou recusado. Essa análise evita dois erros opostos. O primeiro é centralizar tudo por receio de perda de controle. O segundo é repassar tarefas sem critério, criando retrabalho e incerteza. Também é importante diferenciar delegação de abandono. A responsabilidade final pode continuar com quem delega, mas a execução deve ter parâmetros claros e acompanhamento proporcional ao risco. Ao defender mais tempo para as atividades em que o profissional oferece contribuição singular, o livro relaciona produtividade ao desenvolvimento de carreira. Resultados visíveis em projetos relevantes tendem a demonstrar capacidade de julgamento e execução melhor do que uma disponibilidade indiscriminada para absorver qualquer demanda. Por último, criar metas realistas e rituais que reduzam a procrastinação recorrente, além de organizar tarefas. O livro destaca a necessidade de criar condições comportamentais para executar o que foi escolhido. Metas claras e realistas ajudam porque convertem intenções vagas em critérios de ação. Uma formulação como avançar em um projeto é difícil de iniciar e medir. Definir uma próxima entrega concreta torna mais simples reservar tempo, perceber progresso e ajustar o plano. O realismo é igualmente importante. Uma lista baseada em mais horas e energia do que a rotina permite tende a produzir frustração e a incentivar adiamentos. A obra também recomenda rituais para eliminar maus hábitos e reduzir a procrastinação. Rituais são sequências repetíveis que diminuem a dependência de motivação momentânea, como iniciar o dia revendo prioridades, separar um período sem interrupções ou encerrar o expediente planejando o próximo passo. Seu efeito está em reduzir decisões pequenas que consomem atenção e abrem espaço para distrações. A procrastinação, nesse enquadramento, não é resolvida apenas por vontade. Ela pode ser alimentada por tarefas mal definidas, excesso de opções, interrupções frequentes e ausência de um ponto de partida simples. Dividir o trabalho em ações iniciais, estabelecer períodos de foco e revisar compromissos permite enfrentar esses obstáculos de maneira operacional. O objetivo não é construir uma rotina rígida para todos, mas instituir práticas que tornem a execução prioritária mais previsível e menos dependente de impulsos. Em conclusão, faça o trabalho que precisa ser feito, é indicado a profissionais de diferentes áreas e níveis de experiência que sentem que trabalham muito, mas veem pouco avanço nas entregas que realmente importam. É particularmente útil para quem lida com caixa de entrada intensa, pedidos constantes de colegas. dificuldade de concluir projetos ou tendência de adiar tarefas cognitivamente exigentes. Seu benefício prático está em oferecer um conjunto coerente de princípios para decidir escolher a prioridade, proteger períodos de atenção, administrar comunicações, devolver responsabilidades inadequadas e delegar o que não exige atuação direta. Também oferece uma visão útil de que foco depende da gestão de energia e de hábitos, não apenas de uma agenda preenchida com horários. No campo dos livros de produtividade, a obra se diferencia por sua orientação direta para o contexto profissional e pelo uso de ideias associadas à tradição editorial da Harvard Business Review. Em vez de apresentar uma fórmula única e abrangente de organização pessoal, reúne práticas reconhecíveis de gestão do tempo, execução e comportamento aplicadas ao problema concreto do excesso de demandas. Essa característica favorece leitores que preferem recomendações acionáveis a teorias extensas. O livro não elimina conflitos reais de prioridade, nem substitui autonomia, limites institucionais ou uma boa gestão de equipe. Ainda assim, ajuda a tornar esses conflitos visíveis e tratáveis. Sua contribuição principal é deslocar a pergunta de como fazer mais, para qual trabalho merece receber a melhor atenção disponível. Uma mudança essencial para melhorar tanto a qualidade das entregas quanto a percepção de progresso profissional. Se você quiser apoiar a Harvard Business Review, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!